A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Hoje a minha voz não está muito legal. Nós estivemos ministrando numa conferência no Rio de Janeiro, nos últimos dois dias, e parece que eu gastei o que eu tinha por lá. Mas deve ter sobrado alguma coisa para agora de manhã. Amém, irmãos? Eu queria ler três testemunhos. Sempre tem chegado testemunhos. Eu sempre planejo ler os testemunhos e me esqueço, mas eu quero começar a fazer isso mais sistematicamente. Deus tem feito coisas tão tremendas na vida de irmãos que nem sempre estão aqui entre nós, mas que estão ouvindo pela rádio, que estão ouvindo pela internet e que têm recebido milagres da parte de Deus. Bom, eu vou, não sei se eu leio o nome, se eu não leio. Bom, acho que não tem problema ler o nome, não. Pastor, meu nome é William, sou de Aparecida de Goiânia e sou um ex-adicto, ou seja, ex-dependente químico. Primeiro comecei na maconha, depois na cocaína e terminei no crack. Mas um dia, 3 anos atrás, conheci um pastor e ele tinha uma casa de recuperação. E nessa casa de recuperação, eu conheci Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E com isso, minha vida começou a mudar. Mas o que eu quero te dizer é que lá, todos os dias, ele nos colocava para ouvir a palavra do meio-dia e das 6 da tarde com o pastor Aloísio. E eu comecei a conhecer a palavra de Deus. E não somente conhecer, mas eu comecei a entender o evangelho da graça e de que eu sou justiça de Deus em Cristo e não vivo mais por merecimento. Hoje eu estou completando 4 anos que eu estou completamente limpo e tem sido pela graça de Deus. Conheci uma mulher do Piauí, casei com ela, mudei para o Piauí, estou morando lá. Ele falou aqui, mas é lá. E continuo ouvindo a palavra todos os dias pelo aplicativo da rádio e tenho continuado crescendo tremendamente na vida espiritual. A palavra do evangelho tem poder para mudar a história. Esse irmão estava condenado a uma vida miserável de fracasso. Só quem já conviveu com viciado sabe o que eu estou dizendo. Mas às vezes uma palavra que ele ouve no rádio, uma palavra pela internet, tem poder de mudar a história. Quantos creem nisso? Pastor, olá, meu nome é Val Kennedy. Eu e minha esposa estamos casados há 7 anos. Sempre tivemos o sonho de termos um bebê. De lá para cá, ficamos grávidos 3 vezes. Infelizmente, tivemos 3 abortos, e geralmente no 3º mês de gravidez. Fizemos muitos exames, queríamos muito ter um bebê. No entanto, minha esposa já estava com 41 anos e praticamente já havíamos nos conformado e estávamos pensando até em adoção. Certa vez, porém, eu encontrei o Senhor no corredor do prédio. E lá no corredor, pedi que o Senhor fizesse uma oração por nós, pois no fundo ainda tínhamos uma esperança. Pastor, os dias foram passando, fomos nos conformando com a situação. Minha esposa estava até planejando fazer uma abdominoplastia. Um dia, estávamos aqui na reunião, no domingo de manhã, e Deus usou o Senhor para nos dar uma palavra que ensinava que deveríamos dizer amém para o nosso milagre. Nós cremos na mensagem, aceitamos e saímos da reunião crendo, porque a mensagem mexeu muito conosco. Enfim, minha esposa engravidou no mês de dezembro. Vou ser franco, ficamos com muito medo de passar por tudo novamente, mas o nosso milagre nasceu, aleluia. E é um lindo menino que se chama Gabriel. Nasceu com muita saúde e sabemos que realmente ele é um milagre. No dia 15 de agosto, assisti o nascimento do meu filho. Toda glória ao nome do Senhor. Amém. Pastor, sou cristã há muitos anos, mas eu vivia com um fardo muito pesado, sempre na expectativa de conseguir agradar a Deus, mas era sempre em vão. Vivia num ciclo de pecado que não conseguia sair, e a condenação tomava conta de mim. Tinha dias que eu ficava meio louca de tanta confusão e acreditava que o céu não era para gente como eu. Há um ano atrás, comecei a te ouvir pela rádio. Eu ouvi pregando, e o impacto foi tão grande que era como se o evangelho estivesse sendo apresentado para mim naquele instante. Dentro de uma semana, eu ouvi suas pregações dezenas de vezes. A primeira sensação que tive foi de muita paz e alegria, da salvação, e estou aqui para te fortalecer e encorajar, porque quanto mais contemplo a Cristo, menos vontade eu tenho de pecar. E que a graça nunca nos favorece a pecar, pelo contrário, ela nos dá uma vitória. Houve uma reviravolta em minha vida, e eu estou muito feliz e motivada. Sei que todos os anos perdidos no legalismo, na religiosidade, o Senhor vai me restituir. Já fiz agora o cursão e o CTL, e no próximo ano vou fazer seminário para a glória de Deus. Aleluia. O Senhor continue fazendo na sua vida. Tem alguns irmãos que fizeram algumas perguntas hoje, como eu não respondi domingo passado, vou responder hoje. Pastor, a paz. Eu gostaria de saber se eu posso orar para ter as emoções curadas. O senhor crê em cura de emoções? Então, essa é uma pergunta que as pessoas frequentemente me fazem, isso já tem 20 anos. E me fazem principalmente porque eu estudei psicologia. E alguns imaginam que eu sou psicólogo, e minha voz está voltando, aleluia. Aleluia. E então eles imaginam que eu vou usar aqui desse tipo de conhecimento para edificar você. Presta atenção, não vou. Não estou dizendo que psicólogo não pode ajudar. Pode. Médicos podem ajudar, engenheiros podem ajudar, psicólogos podem também, tá bom? O problema que acontece na mente das pessoas é que elas acreditam que a psicologia pode transformar o homem. Isso ela não pode, e você não vai encontrar nenhum psicólogo honesto e decente que afirme isso para você. Não existe nada que o homem tenha até hoje descoberto que tenha o poder de nos transformar. Só o evangelho pode nos transformar. Bom, mas quando a gente fala de emoções, aí a pergunta é essa: emoções ficam doentes? O que seria uma emoção doente? Então isso é muito comum as pessoas falarem. Você não vai encontrar na Bíblia nada a respeito disso. Tem emoções, elas são na verdade neutras. Elas não são boas e nem são más. O que é bom ou mal é o que produz a emoção. Então emoção é aquele tipo de coisa que você não corrige lidando diretamente com ela. Você tem que lidar com o que produz emoção. E na vida, a lógica da sua mente é o seguinte: pensamentos produzem emoções, emoções produzem comportamentos. Então, não adianta você lidar diretamente com a emoção, tem que lidar com aquilo que produz a emoção. E o que produz a emoção? Pensamentos, crenças, ok? Então, o que acontece às vezes é que você não sabe, porque às vezes não presta atenção, você não está atento, você não sabe qual é a crença que está gerando em você aquela emoção desagradável. E aí, como você não sabe qual é a crença, então você não consegue lidar bem com a emoção. Vou te dar um exemplo. Você, por exemplo, é alguém que vive nervoso, mal-humorado. É um tipo de emoção, ok? Mas ninguém realmente vive mal-humorado do nada. Ele é mal-humorado porque algum pensamento gerou mau humor nele. Só que às vezes o pensamento vem na nossa mente tão rapidamente que a gente se esquece deles, mas o mau humor fica. Entendeu o que eu estou dizendo? Você pode estar, às vezes, andando na rua e do carro e está dirigindo em paz, mas de repente te vem uma lembrança de algo que aconteceu. E aí você mesmo conclui para si: puxa, eu não devia ter feito isso, eu sou miserável mesmo. Vê, o pensamento vai gerar o quê? Ninguém fala eu sou um miserável e não sente nada. Se você fala eu sou um miserável, você vai sentir alguma coisa. Alguma coisa você vai sentir, porque esse pensamento, uma crença, produz emoção, sentimento. Ok? Então, obviamente, o mau humor veio por causa disso. Se você corrigir o pensamento, o mau humor vai embora. Se você corrigir a crença, o sentimento que você considera ruim vai embora. Não adianta lidar com a emoção diretamente. Então, por exemplo, ansiedade. Você está ansioso. Você pode lidar com a ansiedade. Como é que você faz isso? Relaxamento. Ok? Põe uma música suave. Respira fundo. Oh, isso funciona? Funciona, mas significa que houve uma mudança? Não. Momentâneo. É preciso saber o que causou a ansiedade. E o que causa ansiedade é o quê? Pensamento. Nossa, a crise está forte, meus colegas foram demitidos. Meu Deus, será que eu vou ser demitido também? Veio um pensamento, o medo de ser demitido. Isso é que gera ansiedade. Então, é preciso lidar com a crença que vem antes. Se você não sabe qual é a crença, pede o Espírito Santo para te mostrar. Ele vai te mostrar onde é que está o pensamento errado. Então, a Bíblia fala que nós somos transformados renovando as nossas emoções. É assim que diz? Nós somos transformados pela renovação da nossa mente. Então a mente é que é o negócio. A mente é que importa. As emoções, às vezes, é melhor ignorá-las. Por quê? Emoções vêm e vão. É flutuante. Tem hora que você está muito alegre, nem sabe por quê. Outra hora você fica abatido, também não entendeu por quê. E 5 minutos depois, você já está rindo com alguém. Então as suas emoções, elas são flutuantes. Elas vêm e vão. Não vale a pena você definir a sua identidade por elas. O que define você não é a sua emoção. O que define você é a sua crença. Coisas que você acredita. Então mudar a crença, alinhá-las com o evangelho, é que faz diferença. Estão compreendendo o que eu estou dizendo? Espero ter ajudado. Segunda pergunta que está aqui. Olá, querido pastor. Obrigado pelo querido. Existem alguns pecados que eu caio frequentemente? Você e a torcida do Flamengo. Mas tudo bem. Cada vez que acontece, eu me sinto um fracasso. Bate uma depressão. Vem angústia na minha alma. Está vendo como o problema não é a emoção? É a crença que está envolvida. Na hora que você cai em pecado, qual que é a crença que o diabo lança imediatamente? Você é um fracasso. Você é um derrotado. Deus nunca vai te usar. Você é um incompetente. Você ouve e nunca pratica. Você é um hipócrita. Ora, depois de você falar tudo isso na sua mente, você vai sentir alegria? Não, você vai sentir o que está escrito aqui, um fracasso. Aliás, fracasso é sentimento ou é crença? Isso é outra confusão que as pessoas fazem. Chama de emoção o que não é emoção. Eu estou me sentindo um fracasso. Não, fracasso você não sente. Fracasso você acredita. Se você não acreditar que é um fracasso, você não é. O que você sente, na verdade, é raiva, frustração, não é? Angústia. Isso você está sentindo. Sentindo por causa de quê? Porque você acredita que é um fracasso. Fracasso é crença, é opinião, não é sentimento. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Ok. Qual que é a pergunta? Pastor, será que tem jeito para mim? Será que mesmo assim Deus pode me usar? Então olha para cá, eu vou te dizer uma coisa a respeito do pecado, mesma coisa a respeito que eu falei da emoção. Você não vence o pecado lidando com o pecado diretamente. Está entendendo o que eu estou dizendo? Você não vence o pecado lidando com o pecado diretamente, porque quando você faz isso, vira esforço próprio seu. É você no seu braço tentando ser santo, tentando ser justo. É o seu esforço. Então, pastor, mas então o que eu faço? Se eu estou no pecado, eu vou ignorar? Não, você não vai ignorar. Mas você não vai lidar com ele diretamente. Você vai lidar com o Senhor. Chega diante do Senhor e fala do seu pecado. Entendeu o que eu estou dizendo? Seja honesto com o Senhor. Fale tudo. tudo, não há nada que você não possa conversar com seu pai. Se há alguma coisa que tem te assediado, o pecado que está grudado em você, como diz Hebreus, que tenazmente nos assedia, né? Já vi falar na cola tenaz, tenazmente é o que gruda, não larga. Então às vezes tem esse pecado na sua vida, não é que você vai ignorá-lo, mas você vai conversar com Deus a respeito dele. E cada vez, preste atenção nisso, eu não quero que você caia, mas eu sei que vai acontecer, você vai tropeçar. Alguns têm caído até frequentemente, não gostaria, mas tem acontecido. Ao invés de você ficar meditando no pecado quando você cair, para e vai meditar no Senhor Jesus. Medita no que Ele fez por você na cruz. Entendeu? Medita no quanto Ele ama você. Medita que a paciência dEle não se esgota, que a bondade dEle se renovou, a misericórdia e a graça se renovaram em seu favor hoje. Medita nessas coisas. O problema de alguns é que eles caem em pecado e ficam meditando no pecado. Eu sou miserável, veja aí o que eu fiz de novo. Ah, acho que Deus perdeu a paciência comigo. Ele está meditando, ele acha que está meditando, mas está, ele está ruminando o pecado. Não fique ruminando o pecado hora nenhuma, fique ruminando o Evangelho, a graça de Deus, a obra do Espírito, a obra consumada do Calvário. Medita nisso e acredite, sem você perceber, você vai vencer o pecado. Porque a verdadeira vitória é sem perceber. Os outros é que te contam. Você percebeu que você não caiu mais nesse pecado? Pois é, nem tinha percebido, não é? E a minha voz está voltando, aleluia. Todo mundo tem uma luta, eu tenho as minhas. A minha voz é uma luta constante, não é? Já falei para o Senhor 3 vezes tirar esse espinho de mim, mas Ele me disse: a minha graça te basta. Então eu venho na dependência do Senhor todo domingo. Eu não sei se eu vou conseguir pregar, mas Deus sabe. Quantos dizem amém? Os irmãos estão comigo hoje? Só mais uma pergunta. Pastor, nesse tempo da graça, nós podemos pedir sinais para Deus? Ok. Podemos pedir sinais para Deus? Um irmão me disse que toda vez que eu peço um sinal, eu estou dando ocasião para o diabo me enganar, porque o inimigo pode vir e falsificar o sinal. Isso é verdade? Faz sentido. Não faz sentido? Senhor, se é do Senhor isso, o meu chefe vai entrar e vai me elogiar agora. Bom, o diabo pode fazer o seu chefe te elogiar, sim ou não? Então faz sentido. Faz sentido o que esse irmãozinho te disse. Mas eu não vou me deter ao diabo, porque eu não estou preocupado se o diabo sabe ou não das minhas coisas. Ok? Não me importa muito com isso. Ainda que eu sei que tem irmão que só ora em línguas porque ele não quer que o diabo entenda o que ele está orando. Tem irmãos que me disseram isso. Fala, pastor, eu só oro em línguas, porque vá que o diabo entende. Agora as línguas ele não entende. E aí fica só entre eu e o Senhor. O problema é que você também não entende. E aí fica só o Senhor na história. Aleluia, está de bom tamanho para mim, estou em paz. Você pode continuar assim? Tudo uma questão de teologia. Você sabe, eu estava no avião ouvindo a conversa no banco de trás. Eu não ouço conversa. Eu quero que você entenda isso. Eu não sou que as pessoas ficam. Não, mas acontece que era uma garotinha, não sei, deveria ter uns 7, 8 anos, e o avô dela. E a avó também, estava lá os três. E a menininha falou alguma coisa, e ela falou: meu pai disse que Deus é brasileiro. Aí meu avô falou: larga de bobagem, Deus não tem nacionalidade. Aí na hora que eu ouvi, eu pensei, eu nunca tinha pensado nisso, ele me despertou a atenção. Eu falei: não, Deus tem. A Bíblia fala que Jesus é Deus. E Jesus nasceu aonde? E Jesus é Deus? Então Deus é judeu. E você adora um judeu e mete o pau em Israel? Tem algo muito errado nessa história. Aí eu estava ouvindo e fiquei pensando, vê como é uma questão às vezes de você parar e meditar um pouquinho. Nunca tinha me ocorrido. Deus de fato não é brasileiro, nisso ele está certo, mas Deus tem nacionalidade. Deus assumiu a nacionalidade do povo dele, que era o povo de Israel, e agora nós fomos feitos o Israel de Deus também. Mas é óbvio que Deus ouve a oração de todos. Bom, vamos voltar para cá. Devemos pedir sinais para Deus? Muitos irmãos querem pedir sinais. E eles fazem isso por causa do Velho Testamento. Mas nós estamos no Velho Testamento ainda, irmãos? Não, estamos no Novo Testamento, ok? No Novo Testamento nós não precisamos de pedir sinais. No Velho Testamento eles pediam sinais, por quê? Porque o Espírito Santo não habitava dentro deles. Mas agora o Espírito Santo é residente em você. Quantos creem nisso? O Espírito Santo não vai embora quando você peca. Ele não fica indo e voltando. No Velho Testamento, ele ia e voltava, porque ele não habitava em ninguém. Ele vinha por um momento, ok? Mas no Novo Testamento, ele veio no dia de Pentecoste e nunca mais voltou. Ele permanece conosco, e isso é eternamente. Então, qual que é o seu desafio como filho, não é? Como crente, é conseguir perceber a direção do Espírito. E o Espírito guia você por meio da paz. Quando você perde a paz, pare, não faça mais nada. Espere o Senhor te guiar. Não importa o que você faça, sempre faz em paz. Mas não é paz no sentido natural, é a paz com Deus. É a sensação interior, não há desconforto, ok? Mas no Velho Testamento, eles pediam um sinal. O sinal mais famoso é o sinal de Gideão. Qual foi o sinal de Gideão? Você sabe que tudo aponta para Cristo, né? O sinal de Gideão foi, no primeiro dia, ele colocou a lã do lado de fora da casa e falou: Senhor, se é a tua vontade, a lã vai estar cheia de orvalho, mas ao redor dela vai estar seco. Deus fez o sinal, mas ele não ficou contente. No outro dia ele falou: Senhor, só mais uma vez, hoje eu quero o contrário. Hoje eu quero que na hora que o dia amanhecer, a lã esteja seca e ao redor dela esteja molhado de orvalho. Você sabe, a lã vem de qual animal? Quem é o Cordeiro de Deus? Então aquela lã aponta para Cristo. Da primeira vez que ele colocou a lã, é para dizer que só Cristo tinha o orvalho da graça de Deus sobre ele. Mas tudo ao derredor era seco, nós éramos secos. Mas depois que ele morreu na cruz, no segundo dia, portanto, do teste, a lã se tornou seca, para que o orvalho se espalhasse para nós. Porque tudo aponta para Cristo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Aleluia. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos sobre cura. Hoje nós queremos orar com os enfermos. Como não ouvi amém de alguém, talvez não haja enfermos aqui hoje. Talvez não haja. Mas mesmo que haja poucos, eu creio que o Espírito de Deus quer nos instruir para que nós desfrutemos de milagres. Eu não quero dizer que milagre seja algo comum. Não, não é. Principalmente para quem o recebe. Ok? Mas no nosso meio, eles não podem ser vistos como coisas extraordinárias. O milagre tem que ser esperado de uma maneira, como eu vou dizer, simples no seu espírito, espontânea, porque é assim que Deus age no meio do seu povo. Deus quer fazer também milagre na sua vida. Não é da vontade de Deus que você viva doente. Não é da vontade de Deus que vivamos debaixo de nenhuma maldição da lei. E eu queria compartilhar com você quatro coisas que o Novo Testamento fala a respeito de cura. Primeiro, vamos ler Lucas capítulo 4, verso 16. Lucas 4, 16. Olha o que diz. Lucas 4, 16. Indo para Nazaré, onde fora criado. Na verdade, Jesus nasceu aonde, meus irmãos? Belém. Mas ele foi criado em Nazaré. Mas depois, durante o seu ministério, ele se mudou para Cafarnaum, ok? Indo para Nazaré, portanto aqui está falando do começo do seu ministério, no primeiro momento, talvez a primeira coisa, primeiro ato, né, que ele está fazendo na sua cidade, ele num sábado entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres. enviou-me a proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, e a pôr em liberdade os oprimidos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Nós vivemos hoje o ano da graça do Senhor. O Senhor disse que ele foi ungido para quê? Primeira coisa que está escrita aqui, ele foi ungido para evangelizar, significa pregar boas novas. Pregar boas novas para quem, meus irmãos? Qual que é a boa nova que o pobre espera ouvir? Que o nome dele foi para o Serasa? Que o juro da dívida dele aumentou? Né? Que ele vai ser executado, vai perder a casa? Essa boa nova que ele quer ouvir? Não, a boa nova que ele quer ouvir é a esperança para você. Deus vai mudar a sua sorte. Você não tem que viver carente. Há suprimento de Deus para você. Essas são boas novas. Muitas pessoas não gostam que nós falemos das boas novas. E alguns resolveram me criticar, dizendo que eu só falo coisas boas. Mas isso eu não recebo como crítica. Eu recebo como elogio. Porque nesse tempo da nova aliança, não há mais maldição para você. Só há bênção. Então eu não posso vir aqui e te ameaçar com maldições, porque não há mais maldição para você. O céu está sorrindo para você. Deus tem pensamentos bons a seu respeito. E a sua história pode ser mudada, não importa qual seja. Seja desse irmãozinho, como ele testemunhou, que era viciado em drogas, né, chegou no fundo do poço, sua história pode ser mudada. Não ponha limites para o poder de Deus. Alguém me mandou uma mensagem ontem dizendo: pastor, como é que Deus pode fazer se a pessoa não aceita? Deus vai desrespeitar o livre-arbítrio dela, a liberdade de escolha? Preste atenção, não ponha limites para Deus. Não há impossíveis para Deus. Não tem pedra tão dura que ele não possa quebrar. Não tem madeira tão torta que o carpinteiro não possa endireitar. Você está me ouvindo? Mas Deus não vai desrespeitar a liberdade de ninguém. Mas ele é poderoso para fazer mesmo assim. Ninguém pode dizer que Deus não pode fazer. Deus, para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Seu marido parece muito duro. É blasfemo. Ele diz que nunca vai ser crente. Pois é, guarda bem isso, porque vai ajudar no dia do testemunho dele. Né? Se for possível, você grava, porque no dia que ele se converter, ele vai dizer: é isso que eu era, olha o que eu me tornei. E isso tudo é sinal do poder e da graça de Deus. Mas muitos irmãos ficam com essa história: como? Como? Entrega o como para Deus. Para com esse negócio de querer saber como. Não te interessa o como. Vai dormir e acordar. Deixa a semente germinar, mesmo que você não saiba como Deus está movendo. Quantos dizem amém? Vamos continuar lendo. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Tem privilégio maior do que esse pessoal teve? Quer dizer, a vida inteira eles leram Isaías 61, cantaram corinhos com Isaías 61, e um belo dia entra o cumprimento da profecia na sinagoga e diz: hoje está se cumprindo essa profecia. Eu sou o ungido. Na verdade, Cristo também significa isso, o ungido. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam: não é este o filho de José? Peraí, não é esse Jesus, não é o filho da Marinha, não é do José? Como é que é esse negócio? Ele brincava aqui com os nossos filhos, ele jogava futebol ali no campo da esquina, e agora ele chegou dizendo que é ungido? Como é que é isso? Disse-lhe Jesus: sem dúvida, citar-me-eis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. E prosseguiu: de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta, de Sidom. Vou te dar uma informação geográfica. Sidom era uma das principais cidades de onde hoje é o Líbano, mas naquela época chamava-se Fenícia, ok? Então, essa mulher não era de Israel, ela não vivia em Israel, ela vivia numa terra estrangeira. E a nenhuma delas, perdão, havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. Todos da sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. Por que que eles ficaram tão nervosos? Naamã, ele era da onde, meus irmãos? Síria, que é um país que existe até hoje, com a mesmíssima capital, Damasco, do jeitinho que era no tempo de Jesus. Então a Síria era um país estrangeiro, inimigo de Israel até hoje. E a Bíblia fala, Jesus está dizendo, olha, no dia da seca, quando 3 anos e meio não caiu uma gota d'água na terra, Elias tinha muitas viúvas passando fome em Israel, mas Elias não foi enviado a nenhuma, somente a uma viúva estrangeira. E olha, nos dias de Eliseu, outro profeta, tinha muitos leprosos em Israel, mas nenhum deles foi curado. Só um foi curado, Naamã, que não era de Israel, ele era estrangeiro. Eu estou te contando, porque às vezes você pode perguntar, por que que eles ficaram tão irados? Porque eles entenderam o que Jesus disse. Vocês ficam pensando que o milagre é para quem merece? Ele está dizendo, eu vim aqui proclamar boas novas. A partir de agora, recebe quem não merece, porque tem que ser de graça. Vocês acham que vão receber o milagre? Porque vocês são judeus, porque vocês são o povo de Israel, portanto se julgam merecedores. Mas Jesus mostrou no Velho Testamento que não é assim. A bênção de Deus não vem para quem merece. Por quê? Deus não vai dividir a glória dele com você. Se você se julga merecedor, você está fora da lista dos que serão abençoados. Mas se você é um desses que aqui me escreveu hoje uma pergunta, dizendo como é que pode se livrar desse pecado que o assedia, se você é alguém que se sente tão desqualificado, tão fora do padrão, você tem andado enfermo e pessoas têm te acusado, dizendo que a sua enfermidade talvez foi por causa do seu pecado, e você fica se achando o pior dentre os irmãos, eu quero dizer que você é bem-aventurado, porque os últimos agora foram escolhidos para serem os primeiros. Aqueles que não são, são separados por Deus. O milagre é para quem não merece. A Bíblia fala que eles ficaram tão irados, diz assim, e levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Esse é um lugar interessante, chama-se Monte do Precipício, que é o lugar onde eles tentaram empurrar Jesus. É um lugar muito bacana. Quando eu vou a Israel, sempre gosto de ir lá, porque tem uma visão de todo o Vale de Jezreel, né? Também chamado de Vale do Armagedom. Então é um lugar muito bonito, mas é de fato um precipício. E eles queriam jogar Jesus lá de cima, só porque Jesus disse que a bênção agora não estava limitada ao povo de Israel. Só porque Jesus disse, olha, não é para quem merece, para quem se julga merecedor de estirpe real, de sangue azul. Não, é para aqueles que nem de Israel são. Jesus, porém, passando por entre ele, retirou-se. O Senhor não podia ser morto. Ainda que quisesse derrubar o Senhor, ele não podia morrer. A Bíblia fala que o Senhor passou no meio deles e ninguém pôde tocar a mão nele. Essa é a primeira coisa que eu quero falar para você que está aqui. Deixa de lado o merecimento. Essa semana eu fui orar com uma irmã enferma e a primeira coisa que ela me falou, pastor, eu não entendo porque eu estou passando isso, por que que eu mereço esse sofrimento? Porque na mente dela tem o conceito que tudo que acontece com ela é merecimento. Se acontecem coisas boas, ela acredita, é porque mereci. Comportei bem, fui boazinha, mas agora tem acontecido coisas ruins, então deve ser porque eu comportei mal. Qual que é o problema dela? Ela não percebeu que mal foi esse que ela fez. O que que foi que ela fez? Ela falou, pastor, não sei o que que eu fiz. Eu fui orar por um irmão uma vez, e lá em São Paulo, fui na casa dele orar, e ele falou, pastor, eu não sei por que que eu estou passando por isso, ele dizendo: eu já pedi perdão por tudo. Ele falou: pedi perdão até por ter pisado nas formiguinhas da minha casa. Mas ele não falou isso em tom de brincadeira. Ele disse que levou a sério. Ele fez uma avaliação profunda. Ele queria saber por que que Deus estava com raiva dele. Eu falei: enquanto você achar que o céu está com raiva de você, é isso que você vai ter: ira de Deus. Na hora que você crê na graça, no favor imerecido, você vai correr para Ele para receber a cura. Creia que Deus está planejando coisas boas para você. O céu está sorrindo para você. E ele me contando, depois que eu fui embora, eu orei com ele, ele começou a confessar isso: eu sou amado, eu sou amado. 15 dias depois ele foi curado. 15 dias depois ele foi curado. Eu vi um testemunho, eu li, na verdade, um testemunho de uma pessoa, e é um testemunho poderoso, porque eu raramente vejo testemunho de pessoas com problemas mentais sendo curado. E esse irmão, ele conta que ele ficou doente mental. Ele foi internado numa clínica para loucos, porque ele simplesmente perdeu a razão. Mas ele disse que ele estava consciente. E ele disse que olhava para todo aquele lugar e ele sentia... Por que ele não sabia responder? Ele disse que o Espírito só começou a mover no coração dele. E ele começou a cantar uma música em inglês: Jesus me ama. E ele cantava, e ninguém dizia nada, porque afinal de contas era um doente mental. Ele cantava, ele disse: eu cantava o dia inteiro, Jesus me ama, a Bíblia diz assim, eu creio, Jesus me ama, eu sou amado. E ele contando, com o passar dos dias, a mente foi desanuviando, e depois de algum tempo ele foi completamente curado, só porque creu na graça, no favor imerecido. Você é amado. Como Deus pode amar alguém como eu? Pois é, isso chama-se graça. Ele não ama você porque você é bom, ele ama você porque ele é bom. E ele quer mostrar para você, é isso, é a graça dele. Mas muitos irmãos ainda vivem confinados na lei. Se você vive na lei, a lei é um sistema de merecimento. Se você cumpre o mandamento, é abençoado. Se você quebra o mandamento, você então sofre a maldição. Muitos ainda vivem com esse padrão da lei na sua cabeça. Isso nos lembra de quem? Dos Gálatas, não é? E tem gente que procura ainda viver em função de cumprir o mandamento para então Deus se agradar dele. Eu vou cumprir o mandamento e Deus vai ficar feliz comigo. Só que ninguém jamais cumpriu o mandamento. E quando você pensa que cumpriu, na verdade você nem cumpriu no padrão do que Deus exige. Porque Deus nem olha a aparência, Deus olha o interior. Mas o pior é que, na verdade, muitos irmãos escolhem alguns mandamentos que ele quer obedecer. E acredita que aquele que ele não consegue, Deus liberou ele, já que ele não consegue. Não existe isso. Se você quer viver na lei, você tem que cumprir todos os mandamentos. Lá em Tiago 2:10, Tiago diz que se você cumprir toda a lei, mas quebrar um só mandamento, você será culpado de todos. Todos. Entende? Então, não tente viver em função da lei. Lá em Gálatas 3:10, projeta, por favor. Gálatas 3:10, Paulo diz: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de quê, meus irmãos? Maldição. Todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. O que são as obras da lei? É o padrão do merecimento. É acreditar que vai chegar diante de Deus e poder dizer: eu cumpri todas as condições, Deus agora vai me abençoar, porque ele nem tem alternativa, porque eu cumpri o mandamento. Isso não vai acontecer. Ninguém chega nesse padrão. Mas todas as vezes que você entra no merecimento, a maldição pode vir sobre você. Essa é a razão porque ainda existem crentes que sofrem debaixo de maldição. Não é porque Deus quer, é porque ele tem escolhido viver do lado errado. Venha viver confiado na graça de Deus. Venha viver confiado no favor imerecido. Venha viver confiado no amor incondicional que o Pai tem por você. Venha crer que tudo já foi feito na cruz, o Senhor já terminou a obra e você agora pode desfrutar de todas as bênçãos. No capítulo 4, verso 9 de Gálatas, Paulo diz, Gálatas 4, 9: mas agora conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como é que vocês podem voltar outra vez aos rudimentos fracos e pobres? Paulo aqui está exortando os gálatas, dizendo: não volte a viver com base na lei, não volte a viver com base nos mandamentos, no merecimento da lei. E é interessante que ele usa duas palavrinhas aqui. Ele fala de fracos, ele diz que os rudimentos são fracos e pobres. A palavra fraco aqui é astenia, que é uma palavra usada na medicina, ok? Em muitos lugares é traduzido como fraco, mas nos evangelhos é traduzido como doentes. Doentes. Então preste atenção, os rudimentos trazem doença e pobreza. Está me ouvindo? Quanto mais você vive com base no merecimento, mais vem na sua vida doença e pobreza. Doença e pobreza. Eu não digo isso para te condenar, não, não quero te condenar, imagina. Nós estamos na graça, não condenamos ninguém. É em amor, como Paulo está fazendo, que eu estou exortando você: não viva nesse sistema, saia desse sistema. Esse é o sistema da lei, da religião, do merecimento. Venha para a nova aliança, venha viver na graça de Deus. Os dois exemplos que Jesus deu foi provisão e cura. A mulher de Sarepta, ela recebeu o quê? Provisão no tempo de seca. E Naamã era leproso, recebeu o quê? Cura. Jesus usou dois exemplos, um de suprimento, outro de cura. Eu gosto de usar a palavra prosperidade. Um de prosperidade e outro de cura, porque são os dois sinais mais visíveis na sua vida do favor de Deus: prosperidade e cura. Todos nós estamos sujeitos a passar por problemas e termos doenças e enfermidades, mas se você crê que realmente está vivendo nesse tempo e que o favor virá para você de maneira imerecida, a doença não vai ficar na sua vida, não vai permanecer na sua vida. Isso é pra, a vontade de Deus é que não haja doentes entre nós, irmãos. Vou te dizer duas coisas que é a vontade de Deus. Você não tem que perguntar se é a vontade de Deus. A partir de hoje você não pergunta mais, porque é a vontade de Deus. Como o pastor Vinícius disse aqui hoje, é muito verdadeiro mesmo. Todo mundo crê que Deus pode, até o diabo crê e treme. Todo mundo crê que Deus pode, mas apenas crer que Deus pode não vai trazer um milagre. Só traz um milagre quando você crê que Ele pode e quer fazer. Ele pode e quer fazer. Mas pastor, ontem eu estava no Rio de Janeiro, uma irmã me abordou para me questionar isso. Pastor, o que, que eu faço? Eu já orei para ter isso, eu orei para ter o emprego e o emprego não veio ainda. Pastor, o que, que eu faço? Como é que fica a fé? Eu falei: isso que você falou agora é a verdade, isso é fé. Fé é aquilo que persevera, permanece. Você creu por isso. Pois é, será que eu criei errado? Não, você creu certo. A vontade de Deus é sim te prosperar. Você vai comer do trabalho da sua mão. Mas se você não entrou por essa porta, continue confessando e crendo. Ele cuida de mim, Ele vai me dar o emprego está chegando, Deus tem algo maior para mim ainda. Quem crê não desiste, não retrocede, não muda de assunto, não se conforma, não volta atrás. Por quê? Porque é o que Deus quer fazer. Mas às vezes nós não entendemos isso. Eu me lembro, muitos anos atrás, eu tinha 19 anos de idade, fui fazer um concurso no estado, e eu também sou cartógrafo, né? Então fui fazer um concurso para cartógrafo, e eu sei que eu orei antes, e vou te dizer uma coisa: o Espírito falou comigo: o emprego é seu, já te dei, é seu. Eu fiquei tão em paz, tão alegre, e eu fui estudar para o concurso, né? Aí fui fazer a prova. Na hora que eu cheguei para fazer a prova, por alguma razão, acho que eu olhei errado o horário da prova, eu cheguei atrasado, e o professor deixou eu entrar, mas ele falou: vou deixar você entrar, mas eu duvido muito que você consiga fazer. Eu falei, mas eu vou fazer. E eu fiz a prova toda, mas não passei no concurso. Fui embora para casa, chorei de soluçar. O Senhor falou comigo. Eu sei que foi o Senhor que falou. E como é que é essa história que eu não passei? Então o Senhor não falou, né? Sei que muitos crentes têm esse problema. Então o Senhor não falou, não é? E aí eu me lembro, o Senhor falou comigo. Eu falei com você e é assim, continue crendo. E eu, aí meu espírito entrou em convulsão. Como que eu continuo crendo? O concurso já passou. Então eu vou crer por outro concurso. Mas qual não foi minha surpresa? Um mês depois saiu o resultado do concurso e não preencheram as vagas, porque o pessoal não tinha atingido um ponto lá de corte. E aí eles lançaram outro concurso. Aí você sabe o resto da história. Aí eu fiz de novo a prova e passei. Deus tinha dito que eu ia passar, mas ele me testou no primeiro. Eu só passei no segundo. E quantos concursos você conhece que acontece isso fora de juiz? De juiz é que nunca preenche as vagas. Mas fora de juiz não acontece muito isso. Entendeu? E o outro não preencheu. Por quê? Porque a vaga era minha. Mas sabe o que era mais importante? Na segunda vez só tinha duas vagas. Só tinha duas vagas, mas Deus tinha dito. E aí, no dia que eu vi o edital dizendo que ia ter outro concurso, eu comecei a me alegrar de novo. Falei, é isso que Deus está querendo. Deus tem bom humor. Ele queria ver qual a minha reação. Presta atenção. Deus sempre testa você. Até onde você vai crer no que Ele está fazendo? Até onde você vai com o Senhor? Pastor, eu estou crendo que eu sou curado, estou crendo, mas eu continuo doente, pastor, e aí? Não, continue crendo, continue confessando. Eu sou saudável, Jesus levou minha doença, Deus não quer que eu fique doente, eu sou saudável. Pastor, eu não posso ficar mentindo. Não, não é mentira, você não está negando, a doença está lá, você não está dizendo que não existe a doença, você está apenas dizendo que Deus já está fazendo. Permanece em crer, fique firme na posição de fé, você vai ver um milagre. Se você não viu ainda, é porque a história não acabou. Quantos dizem amém sobre isso? Então preste atenção, todo aquele que vive na lei, ele acaba caindo na maldição da doença e do problema financeiro. Agora, isso significa que você pode julgar alguém? Que você está autorizado a julgar alguém? Não, nós que provamos a graça, não condenamos ninguém. Se você condena, você está na lei. Cuidado, cuidado. Todo condenador está na lei. E às vezes a pessoa está na miséria e ela é condenatória. Alguém me mandou uma mensagem gravada. E aí a pessoa dizia: pastor, eu estou com muita dificuldade, eu preciso de ajuda. E aí eu respondi: qual que é a dificuldade, qual a ajuda que eu posso te dar? Ela respondeu: pastor, eu estou na igreja, mas ninguém me ajuda, porque eu descobri, na igreja é assim mesmo, cada um pensa só em si, ninguém está preocupado em ajudar ninguém, esse pessoal na verdade é tudo um bando de hipócrita. Veja, o sujeito está na, como diz o outro, na boca do lixo, está comendo o que cai da mesa, mas ao invés dele pedir favor imerecido, ele prefere sair condenando todo mundo, injustamente ainda, porque nós queremos ajudar, mas a postura é: eu já vi na igreja, ninguém presta. Então, por que que ele diz isso? Porque ele é condenador. Qual que é o sinal de que ele está na lei? É que ele condena. Qual o sinal de alguém que passou para a graça? É que ele é perdoador, ele é generoso. Não importa a dificuldade que o outro está passando. Isso me introduz no terceiro ponto: nunca pergunte quem pecou. Está me ouvindo? Nunca pergunte quem pecou. Lá em João capítulo 9, abre aí sua Bíblia. João 9, verso 1. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Veja, o Senhor Jesus está aqui estabelecendo um padrão, filho, para vivermos por ele. A pergunta do Velho Testamento é: quem pecou? A pergunta do Novo Testamento é: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Você vê, alguma coisa mudou. Quando você pergunta quem pecou, você está voltando para a lei. Porque na lei é isso que importa. Para que a praga venha, alguém pecou. Alguém pecou. Quem foi? Quem que está trazendo problema na vida da igreja? Quem é o Acã que está trazendo a maldição para a igreja? Essa é a pergunta da lei. Isso traz maldição, não traz bênção. No Novo Testamento, a pergunta é: quem pode me acusar? Eu sou lavado pelo sangue do Cordeiro. Por isso Jesus disse: nem ele pecou, nem os seus pais pecaram. Mas veja, a pergunta por si só é uma pergunta religiosa. Ele era cego de nascença. E eles perguntaram: quem pecou? Foi ele? Como é que ele ia pecar? Como que ele ia pecar? Se ele era cego de nascença. Então, essa é a vantagem de ir a Israel. Indo a Israel uma vez, eu vi uma pessoa dizendo que os rabinos, naquela época, acreditavam que a criança já cometia pecado no ventre e já era punida no nascimento. Dureza, hein? Não é brincadeira viver nesse sistema, não. Quem pecou? Quem pecou? Quem é o culpado? Quem é o responsável disso aqui? Aí o Senhor fala, em outras palavras, ele disse: não pergunte isso. Não importa quem pecou. Não importa. O que importa é o seguinte: isso está acontecendo. É uma ocasião para Deus manifestar a sua glória. Ah, não, não. Deus não vai manifestar a sua glória se é resultado do pecado de alguém. Bom, se ele não for manifestar a glória por causa do pecado, vai ser por causa de quê? Não tem ninguém sem pecado. O único que tinha sem pecado nunca ficou doente. Não é? Então, não é o pecado que vai impedir Deus de manifestar a sua glória. Então, quando você encontrar alguém, ao invés de discutir teologia, apenas declare isso: isso está aqui para que Deus manifeste a sua glória. Por quê? Por que essa criancinha está doente? Não interessa o porquê, não interessa quem pecou, não interessa nada. O que interessa é: Deus quer manifestar a sua glória. Há muitas coisas que você não entende, que acontece com você, e você mesmo fica se perguntando: por quê? Qual a brecha? Qual o problema? Qual a causa? Então, em vez de você ficar perguntando, a partir de agora, esquece isso. Todas as vezes que houver um problema, resolva-o. Onde houver um problema, resolva. Onde houver uma carência, traz suprimento. Onde tiver trevas, traz luz. Onde tiver pecado, derrama o sangue de Jesus. Só isso. O Novo Testamento tem provisão. O Velho Testamento só tinha exigências. Está me ouvindo? Então não importa o problema hoje. A provisão do céu está preparada para todo aquele que crê. Basta que você creia. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Mas muitos ainda têm perguntado para si mesmo, a respeito da sua própria circunstância, da sua própria dificuldade. Quarta coisa: a cura é para todos. Vamos ler Lucas 5, verso 17. A Bíblia fala que aconteceu num daqueles dias que Jesus estava ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e também vindos de Jerusalém. Então, tinha muita gente. Todos os rabinos da época, todos os escribas da época estavam lá ouvindo Jesus nesse dia. Todos. Agora, olha a afirmação que o Evangelho faz: e o poder de Deus estava com ele para o quê, meus irmãos? Veja, havia poder disponível para curar. Tanto que, nesse caso aqui, Lucas está escrevendo, as pessoas percebiam, a unção estava ali. Os discípulos percebiam: tem muita unção aqui. A unção é para cura. Deus quer curar. Há muita unção sobre ele para curar. Mas nesse dia, quantos foram curados? Só um. Ninguém foi curado. A unção estava lá para cura, mas ninguém recebeu. Então, não é que Deus não queira curar. Não é que não haja poder disponível. O poder está aqui. A unção está aqui. Quantos dizem amém? A questão é: quantos estão dispostos a receber, tocar, entendeu? Trazer para si. Essa que é a questão. O seu braço espiritual chama-se fé. É com a sua mão espiritual, é a fé. É com ela que você agarra as coisas de Deus. E a fé é só essa convicção. Você está vendo hoje, eu estou doente, mas não vou ficar assim. O Senhor vai me curar, o Senhor vai me levantar. Mas não curou ainda, pois é, mas vai curar. Entende? Essa postura é fundamental. Ninguém foi curado, só um foi curado. Vamos continuar lendo. Verso 18. Vieram então uns homens, trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, por isso que eu amo o Senhor é maravilhoso. Porque se alguém subir nesse telhado e furar esse forro, eu não vou ver a fé dele. Não, não. Eu vou mandar alguém pegar ele e levar lá para fora. Se alguém resolver furar o teto na hora que eu estou pregando, ele vai ter muito problema comigo. Mas Jesus não liga. O Senhor não se importa. Eu acho até que ele gosta. É como se ele dissesse: manda a picareta. Vamos lá, fura esse eirado. É o forro da casa, tinha uma laje. Aí você fala, mas desceram um paralítico, então não era um buraquinho de meio metro por meio metro, tinha que ser um buraco grande para descer o cidadão. Olha que bagunça que eles estavam fazendo. Mas Jesus não olhou para a distração, o Senhor não olhou para a confusão, o Senhor olhou para a fé. O Senhor viu a fé. E então Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os seus pecados. Bom, você acha que eles subiram no telhado para isso? O que, que você acha? Você acha que eles trouxeram um paralítico, nem sei de qual distância, numa maca? Provavelmente eram quatro homens, não é? Carregando ali. Era isso que eles queriam ouvir? Não, mas era isso que ele precisava primeiro ouvir. Por quê? Porque na cabeça dele é: eu sou paralítico e estou nessa vida miserável de pobreza, miséria e mendicância porque eu sou muito pecador. Tem pecado. A maldição me pegou porque tem pecado. Esse era o pensamento dele. O que, que o Senhor vem então e diz para ele? Filho, seus pecados estão perdoados. Eu quero dizer a mesma coisa para você. Seus pecados já estão perdoados. Seus pecados de amanhã já estão perdoados. Seus pecados de daqui 2, 5, 10, 20 anos já estão perdoados. Pastor, não fala isso não, que o povo vai sair pecando. Não, é só para você saber que o sacrifício de Jesus foi completo por toda a sua vida. Ele morreu por você quando você nem tinha nascido ainda. Então ele levou todos os seus pecados na cruz. Você está aqui vivendo um de cada vez, mas ele levou todos de uma vez, porque Deus tem poder de colocar sobre ele. Então quando você diz para alguém que o pecado dele está perdoado, isso é tão fundamental. Mas tem irmãos que estão seguindo o engano do diabo. E eles pensam que essa verdade é para novo convertido. É para ser pregado no encontro. Não. Esse é o seu alimento diário. Todo dia você tem que levantar de manhã e dizer: eu estou perdoado. Não tem mais condenação para mim. O céu é o meu destino. Deus está me esperando de braços abertos. Porque não há pecado na minha vida. O Cordeiro tirou o pecado. Tem quem aponta o dedo. Tem quem vai dizer que você tem muito pecado. Você sabe muito bem que os tem. Mas o sangue na sua vida é como uma cachoeira permanente. Você mal acabou de pecar, o sangue está lavando você. Você não tem que viver debaixo de peso. Nenhum crente tem que viver debaixo de peso. Alguém me procurou esse tempo atrás, falou: vou sair da igreja, pastor. Eu falei: não sai não, fica aqui comigo. Eu sou desse tipo, aquelas namoradas que ficam insistindo para o namorado não terminar com ela. Eu sou igualzinho. Ele falou: não vai não, irmão. E ele falou: vou. Eu falei: por quê? Vou porque você agora todo domingo prega o evangelho. Eu quero ouvir algo mais profundo. Aí eu só posso chorar. Porque não tem nada além do evangelho, nada. Amém. Qualquer coisa que estão pregando além do evangelho, não é evangelho, é autoajuda. É homem querendo mudar homem. É homem querendo transformar homem. É obra humana.
não existe outra coisa para ser pregada. Essa é a conclusão que eu cheguei depois de 30 anos de ministério. Não tem outra coisa para ser pregada. Só essa mensagem. Não há outra. Oh Deus. O Senhor diz para ele: estão perdoados os seus pecados. Ele creu. E os escribas e fariseus arrazoavam dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Eles não sabiam que aquele que estava ali é Deus que se fez gente, é o Verbo que se fez carne. Eles não sabiam. Qual é mais fácil dizer? Não, Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: o que vocês estão pensando no coração de vocês? O que é mais fácil dizer? Estão perdoados os pecados? Ou levanta e anda? Olha, do ponto de vista do fariseu, os dois são difíceis. O primeiro, só Deus pode dizer. O segundo, eles até queriam dizer, mas eles não sabem com qual base podem dizer isso. Por isso que fariseu não levantava paralítico, não é? Então, o Senhor diz: para que saibais. Olha bem por que o Senhor cura. Para que saibais que o seu pecado, ou o pecado desse paralítico, foi perdoado. Para que vocês tenham a prova de que ele está perdoado, eu vou dizer para ele: levanta e anda. Se ele não levantar, é porque o pecado dele permanece. Mas se ele levantar, é porque de fato ele foi lavado completamente, não tem pecado. E o Senhor então diz o que para o paralítico? Levanta e anda. Imediatamente ele se levantou, tomou o seu leito e voltou para casa, glorificando a Deus. Presta atenção, a cura foi a prova de que a maldição foi tirada. Por que que nós temos que falar mais de cura? O Senhor tem me inquietado para falar mais de cura, do mesmo tanto que eu falo de prosperidade. Eu não falo quase nada de prosperidade, mas todo domingo tem um apelo aqui na frente para você ofertar. Todo domingo tem alguém falando alguma coisa aqui para te abençoar na sua área financeira. Mas a vontade de Deus é que não haja ninguém pobre e também ninguém doente. Essa é a vontade de Deus, ninguém. Ah, então Deus agora quer que todo mundo seja rico? Não sei, mas pobre eu tenho certeza que ele não quer. Pobre eu tenho certeza. Então a vontade de Deus é essa. Deus vê o doente com muito carinho e amor. Está me ouvindo? Deus vê. Alguém estava me dizendo esses dias que estava muito doente. Muito doente. E uma doença de fraqueza, que não conseguia fazer nada. Ficava deitado o tempo inteiro. E ela falou: pastor, pessoas me diziam: isso é preguiça. E ela dizia: o preguiçoso tem mais dignidade do que o doente. Porque o preguiçoso ainda pode dizer: tá bom, vamos lá, vamos fazer o que tem que ser feito, ainda que com má vontade. Mas o doente não pode falar nada. Ele não pode dizer nada. E ela estava me dizendo: a doença tira a dignidade. Quando a gente está doente, a gente é indigno. Nós somos o resto, o lixo, o que sobra. Viramos peso, não somos mais alegria. Eu falei para ela, mas o Senhor te cura. E Deus vai curá-la. Entende? Deus vai curá-la. Eu falei para ela isso. O Senhor já está fazendo, porque Deus olha com olhos de amor. Ainda que você mesmo se veja como desprezível. Deixa eu ler com você três passagens que mostram como Jesus via os enfermos. Vamos ler primeiro lá em Mateus 12, verso 9. Olha o que diz. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas. E eles então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha num sábado e esta cair numa cova, não fará todo esforço tirando-a dali? Olha como o Senhor vê o enfermo. O doente é como uma ovelha que está caída numa cova. Você está caído numa cova e o Senhor está dizendo: vamos fazer de tudo para tirar você daí. Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e ela ficou sã como a outra. E retirando, conspiravam como tirar a vida dele. Presta atenção, conspiravam como tirar a vida daquele que está curando. Presta atenção, se uma ovelha caiu no buraco, você não fica questionando como que ela caiu, quem cavou esse buraco, quem que é o responsável dessa bagunça. Tem gente que fica preso nessa conversa. Ele quer saber quem fez o buraco, ele quer saber por que que a ovelha está naquele lugar, por que que o pastor não viu e deixou ela cair. Então, ele quer descobrir um culpado, ele quer descobrir a razão da coisa. E o Senhor disse: não, quando a ovelha cai no buraco, a gente entra lá dentro, pega ela e coloca ela do lado de fora. É isso que o Senhor quer fazer. Ele não quer saber quem pecou, quem arrumou confusão, por que que você estava andando nesse lugar e veio a cair nesse buraco. Pode ser que você foi advertido para não fazer o que fez, e no fim fez e virou essa bagunça. O Senhor não está perguntando nada. Ele diz que na sua graça, Ele vai resolver o seu problema. Eu quero te dar uma palavra de fé nessa manhã. O Espírito de Deus está aqui para operar na sua vida. Porque você, aos olhos do Senhor, é uma ovelha. Amém, irmão? Lucas capítulo 14, verso 1. Olha o que diz. Aconteceu que ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. Tem algo pior do que isso? Alguém te convida para ir na casa dele e fica te observando. A gente perde a liberdade. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes. Agora foi o Senhor que perguntou: é lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram. E tomando, o curou e o despediu. A seguir lhes perguntou: qual dentre vós, se o filho ou o boi cair num poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? E isto nada puderam responder. O Senhor está mostrando que precisamos de ver o doente como um filho que caiu no buraco. Tem muita gente que quer saber: menino, por que você caiu no buraco? Agora imagina, você chega lá, o seu filho está caído num buraco, numa cisterna, um lugar horroroso, ele pode morrer. E você fica lá de cima perguntando: o que você estava fazendo aqui, miserável? Por que você estava andando aqui nesse lugar? Quem te trouxe aqui? E o menino: por favor, me tira daqui. Não, espera aí, vamos, quero ver essas questões primeiro. Tem algum pai que é tão doente da cabeça assim? Deve ter. Por quê? Porque a lei faz isso. É sempre quem foi que pecou, quem foi que errou, onde é que está o culpado. Vamos fazer um inventário. Não. O pai amoroso, quando vê o filho naquela situação, ele não mede esforço, ele não quer saber nada no momento, ele só quer resolver o problema do filho, quer tirar o filho do buraco. O pai é assim com você. Ele não está te perguntando nada. Ele não está te perguntando se você fez algo errado. Ele não está perguntando por que você aprontou essa confusão, porque todos dizem que você pegou essa doença com as próprias mãos. Ele não quer saber de nada. Você caiu no buraco, você é filho. Ele vai tirar você do buraco, em nome de Jesus. É a maneira como o Senhor nos vê. E para encerrar, vamos ler para encerrar Lucas capítulo 13, verso 11. Já percebeu que os milagres de Jesus é sempre no sábado? Esses milagres aqui narrados são todos no sábado. Por que que o Senhor faz milagre no sábado? Porque quando o homem descansa, Deus trabalha. Quando você entra no descanso, Deus trabalha. Mas quando você resolve você mesmo fazer e trabalhar, Deus descansa. Deus espera você se cansar para depois Ele fazer. Entra no descanso de Deus, porque o descanso tem favor diante do Pai. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia 18 anos. Veja, aqui está dizendo que nem era uma doença comum. Era uma doença que foi causada por possessão. A mulher já era possessa há 18 anos. Como que alguém pode ver possesso 18 anos? Meu Deus! Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vim depois nesses dias para serdes curados. Veja, esse cara não sabia, mas ele estava falando de uma coisa profética. Ok? Esses 6 dias nos fala do tempo da lei. No tempo da lei você trabalhou para merecer a cura, mas a cura não veio durante a semana no seu trabalho. Na hora que você parou no sábado, Deus começou a trabalhar para você. A nova aliança é o sábado de Deus que chegou. Está me ouvindo? 6 dias há para trabalhar. Muita gente tem trabalhado tentando receber o milagre, mas o Senhor vai fazer no sábado, porque Ele vai fazer no seu descanso. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas. Se você pensa que na graça também não tem exortação dura, olha o que o Senhor chama esse cara: hipócrita. Cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo para beber água? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonhavam, mas o povo se alegrava. Olha para cá, a terceira maneira como o Senhor vê o doente é como uma ovelha sedenta, é como alguém precisando de água. A sensação de qualquer enfermidade é o desconforto de quem está desesperado por água, mas a água viva do Senhor está disponível a você hoje. Quantos creem que o milagre do Senhor está entre nós? Fique em pé onde você está. Eu queria que os pastores estivessem aqui à frente agora, os nossos pastores e obreiros. Também, se você tem recebido de Deus algum dom e você também quer estar aqui para orar, você pode vir, não tem problema. Eu louvo a Deus. Eu gostaria que Deus me usasse para curar todos. É por alguma razão Ele me usa para curar mulheres estéreis. Não sei porquê, minha vida é ligada com mulher. A vida inteira eu convivi com mulher. E aí Deus me dá o dom para orar só com mulher. Eu creio que é o chamado para lidar com a noiva do Cordeiro. É a noiva do Cordeiro. Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida, mas Ele não pode fazer com você doente. A sua cura não é ainda a maior bênção. A maior bênção é o que Ele vai fazer através de você curado. Curado. Não importa a doença. Amém? Feche seus olhos por um instante. Se você está doente, coloque a sua mão sobre a sua enfermidade. Nós vamos orar agora.